MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraid, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje o nosso assunto é o Plano Safra 2019-2020, que foi lançado recentemente pelo governo federal. Neste ano, será disponibilizado um total de 225,59 bilhões de reais para custeio, investimento e seguro rural para pequenos, médios e grandes produtores. Quem está aqui comigo para explicar direitinho como funciona o Plano Safra é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio Marques. Tudo bem, secretário?
Tudo bem.
E também o jornalista Rodrigo Taves, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura. Como vai, Rodrigo?
Muito bom. Tudo bem?
Tudo. Secretário, gostaria que o senhor começasse explicando qual a importância desse Plano Safra, principalmente para os pequenos e médios agricultores brasileiros.
Bom, o Plano Safra é um anúncio muito aguardado todos os anos pelo setor rural brasileiro. O Brasil, como todos sabem, nós convivemos durante muitos anos com taxas de juros muito elevadas. Então, o Estado brasileiro, o governo, se organizou, por meio de uma série de medidas, oferecer um recurso para o setor rural, para os produtores rurais, a taxa de juros mais baixas. Então, o Plano Safra, todo ano, é muito aguardado. Reconhecidamente, ele é insuficiente para atender toda a necessidade do setor. A estimativa que a gente faz é que o dinheiro colocado à disposição do produtor rural via Plano Safra é suficiente para aproximadamente 30% da necessidade de capital de giro do setor. Para os pequenos e médios, esse percentual aumenta. Para os grandes produtores, diminui.
E a partir de quando o produtor pode buscar esses recursos? Como que ele deve fazer para ir atrás desse financiamento?
Olha, algumas linhas já estarão disponíveis no começo de julho. Mas, de maneira geral, em meados do mês que vem, meados de julho, a gente vai ter esse dinheiro lá na rede bancária.
Secretário, dá os grandes números do próximo Plano Safra.
Bom, o primeiro número que foi anunciado aí na abertura da matéria, 225,59 bilhões. Aí está incluído recurso para financiamento, recursos para a subvenção ao programa de seguro rural e recursos para apoio e comercialização. Para o financiamento, que é o que chama mais atenção, nós vamos ter aí 222,7 bilhões, sendo 169,3 bilhões para custeio, comercialização e industrialização e 53,4 bilhões para investimento. Já falam mais agora?
Sim, as taxas de juros. Também
tá bom,
é importante falar se elas
vamos
só
lá.
Foram mantidas.
Tá bom. Então, para os pequenos produtores que têm acesso ao PRONAF, nós vamos ter aí um significativo aumento dos recursos para custeio. Nós vamos ter um aumento aí da ordem de 21%, se eu comparar com o que foi anunciado ano passado. Né? O produtor do PRONAF ainda conta com duas taxas de juros. Uma taxa bastante favorecida de 3% para aqueles produtos da cesta básica, da alimentação nossa do dia a dia. E a taxa de juros, que pega a maioria dos produtos, de 4,6%.
Importante ressaltar que o PRONAF são os pequenos agricultores, a agricultura familiar.
Isso.
Né?
O PRONAF são os produtores que se enquadram no programa. Então, eles têm que ter uma declaração de aptidão ao PRONAF. Por outro lado, tem muitos produtores que são pequenos, mas por algum motivo não tem a DAP. Então, para esses, tem o PRONAMP, que a gente chama de Programa de Apoio ao Médio Produtor. Ele atende também ao pequeno produtor que não tem acesso ao PRONAF. Nesse programa, que é o que teve mais atenção nossa em termos de aumento do volume de recursos, os produtores têm acesso a dinheiro para custeio, para capital de giro, a 6% ao ano.
Que são juros considerados baixos.
Para a economia brasileira, ainda são juros bastante bons. Eu quero sempre chamar a atenção que se o produtor não tem acesso aos recursos do Plano Safra, a essas taxas que estamos falando aqui, ele vai ter que buscar no mercado. Às vezes vai buscar distribuidora de insumos, na empresa que ele vende o produto dele, na indústria de arroz, na trade que vende a soja, né? E muitas vezes ele vai pagar taxa de 15%, 18%, 20%. As taxas que a gente fala aqui são bastante favorecidas.
No PRONAF houve um aumento bem grande dos recursos para subvenção.
Uma encomenda que eu recebi aqui da ministra, Eduardo, temos que dar atenção aos pequenos e médios. Então como é que a gente fez isso? A gente está num aperto fiscal danado, né? Não é segredo para ninguém. Então a gente tentou pegar os recursos da subvenção, que é o dinheiro que o Tesouro põe à disposição nossa para fazer tudo isso aqui, e pela primeira vez na história, o PRONAF levou mais recursos da subvenção do que todos os programas, todos os outros somados, né? Quase 5 bilhões, 4,975 milhões, foram da subvenção, foi destinado ao PRONAF, para equalizar a taxa do PRONAF. Mas eu não completei ainda a primeira pergunta. Para os demais produtores, as taxas de custeio, os produtores que não são nem do PRONAF, nem do PRONAMP, que faturam mais de 2 milhões por ano, a taxa de custeio é de 8%. Para investimentos, os programas são variados. No PRONAF, ele tem taxa de 3% para aqueles projetos estruturantes na fazenda dele, que é um armazenamento, melhoria de solo, recuperação de área degradada, ou 4,6%. Para os produtores que têm acesso ao PRONAMP, podem pegar recursos para investimento, aí para praticamente qualquer investimento que ele queira fazer, há a taxa de 7% ao ano. Os demais produtores, incluindo aí os do Pronamp também, tem toda a linha de investimento que nós temos. Programa ABC, Moder Frota, PCA, Inovagro, cuja taxa de juros varia entre 5,25% e 10,5%.
E uma novidade desse ano é que o pequeno agricultor vai poder financiar também a construção de moradias na área rural, né?
Sim, isso é uma coisa inédita, porque existem programas de moradia rural. Mas isso também é um anseio do setor que chegou aqui por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, que o pessoal está tendo dificuldade em ter acesso a esses recursos. Então, pela primeira vez na história, o crédito rural está financiando melhorias e construção de moradias. Então, o que nós estamos fazendo? O produtor rural fica com a decisão. O produtor do Pronaf, ele tem acesso a um recurso. Para ser bastante explicativo aqui, ele pode plantar um mangueiral, ele pode melhorar o aviário dele, ou poderá, de acordo com a necessidade dele, o que ele achar que deve, melhorar a sua casa ou fazer outra. Então, nós estamos abrindo aí, ainda com recurso limitado, que a gente quer testar. 500 milhões, que daria, por exemplo, para fazer 10 mil casas de 50 mil. Então, 500 milhões alocados para essa atividade de moradias rurais.
E o setor de pesca? O que a gente está fazendo para esse setor?
Olha, o setor de pesca definitivamente está no Ministério da Agricultura. Nós temos uma secretaria especial, uma Secretaria de Pesca e Aquicultura, né? O setor de pesca e aquicultura já estava incluído no manual de crédito rural. Mas haviam várias dúvidas. O que a gente fez agora foi fazer toda uma revisão para que o setor, para que o pescador ou o agricultor serão considerados definitivamente um agricultor. Então, o tratamento que o agricultor tem, seja agricultor com acesso ao Pronaf, seja do médio produtor, seja o grande, o pescador é igual. Mas tem uma novidade além disso. Então, primeiro, o pescador virou agricultor definitivamente, do ponto de vista de crédito rural. E segundo, as empresas que compram pescado vão ter acesso a recursos para comercialização e para estocagem. O que é isso? Hoje a empresa que compra leite tem acesso a isso. A empresa que compra soja tem acesso a isso. A empresa que compra peixe não tem acesso a isso. Agora vai poder ter. A Secretaria de Pesca vai fazer junto com a gente uma publicação de preços de referência que vão nortear esses financiamentos para aquisição e estocagem de pescado.
E, secretário, além desses recursos para o financiamento, neste ano também vai ser destinado R$1 bilhão para apoiar a contratação de apólices de seguro rural, né? Esse valor é inédito e para que serve esse seguro?
Vamos lá, esse é o programa de apoio à subvenção ao prêmio do segundo rural. O seguro é uma coisa privada. O produtor vai, a seguradora oferece o seguro, ele pode negociar as condições do seguro, se o seguro cobre geada, se cobre frio, se cobre granizo, etc. O governo, o que o governo faz? O programa, o PSR, ele financia parte do prêmio. Então, a subvenção para parte do prêmio. O orçamento deste ano que estamos, o seguro é por ano civil, não é por ano safra. O orçamento deste ano que estamos agora, 2019, é de 440 milhões. O que está prometido e anunciado aí para o ano que vem é de 1 bilhão. Quer dizer, eu vou mais que dobrar os recursos para subvencionar os prêmios do seguro rural. O seguro rural, hoje nós temos aí 13, agora passando para mais seguradoras operando, está atraindo muita seguradora. E a gente espera que com isso a gente consiga muito mais do que dobrar o programa atual. A gente espera aí ter mais de 200 mil apólices com esse recurso, cobrir uma área em torno de 16 milhões de hectares, 15,6 milhões de hectares, e segurar um valor, uma importância segurada de 46 bilhões. Isso são estimativas, né? Se o seguro se comportar como vem se comportando nos últimos anos.
E com isso a gente pode reduzir um pouco o risco do financiamento e talvez baixar o juro no futuro?
Muito bem lembrado. Um dos nortes da política agrícola, primeiro deles, isso norte discutido entre o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, o ministro Tereza Cristina e as equipes, nossas equipes. Das diretrizes: vamos focar a subvenção pública naqueles públicos que realmente precisam dela. Lê-se, os pequenos e os médios. Outra coisa, vamos focar a subvenção naquelas atividades que têm que ser estimuladas e não seriam sem ela. Por exemplo, um programa como o ABC ou de armazenagem. Estou dando exemplos, né? A outra coisa, vamos reforçar o seguro rural. Porque uma coisa que a gente ainda não vê no Brasil, mas vamos ver no futuro próximo, o seguro rural tem que ter e vai ter sinergia com o crédito. Se o produtor está segurado, aquela operação dele naturalmente é menos arriscada. Então ele deverá ter um acesso a um financiamento menos caro do que o seu vizinho que não está segurado. Então isso aí, a diretriz da política agrícola para o futuro próximo aí é essa: foco nos pequenos e médios, foco da subvenção nos pequenos e médios, foco naquelas atividades que não são atendidas pelo mercado privado e foco no seguro rural.
Secretário, e outra novidade desse ano é o lançamento do aplicativo ZARC Plantio Certo, que vai ajudar os produtores a acessarem os dados do zoneamento agrícola de risco climático. Por que é importante fazer esse zoneamento e como que esse aplicativo pode ajudar?
Bem lembrado, não comentei isso antes, bem lembrado. O ZARC já existe, na verdade, zoneamento agrícola de risco climático. Mas a gente fez um lançamento lá, num aplicativo para telefone celular chamado ZARC Plantio Certo. Esse aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária, que fica em Campinas, e o objetivo dele é dar acesso simples aos dados do zoneamento. O zoneamento está publicado, gente, ele é disponível, mas é tão chato consultar, são tabelas imensas, publicadas na internet, que às vezes cai, ou de publicado no Diário Oficial da União, que não é nada legal de você consultar. O aplicativo permite consultas muito mais simplificadas do zoneamento, e já está na rua aí para os usuários de Android. Ainda sobre o ZARC, eu quero falar que nós estamos introduzindo modificações interessantes no zoneamento. A partir do ano que vem, a gente espera já colocar na rua zoneamento para algumas culturas, considerando o sistema de produção. E não só a região, não só a data de plantio, a variedade ou o solo. E o agricultor que está me ouvindo sabe bem disso. Se ele cuida bem do solo, incorpora matéria orgânica, por exemplo, se ele planta um capim na safra anterior da soja, aquela soja vai ser muito menos arriscada que uma soja que ele não faz isso. A gente espera que no futuro próximo, muito próximo, ano que vem ou no outro, o prêmio do seguro rural já reflita essas boas práticas agrícolas.
Agora, vai ser baixada uma medida provisória nos próximos dias, né? Contemplando vários aspectos desse plano safra, inclusive a criação do fundo de aval fraterno, né? Fala um pouquinho sobre essa MP e esse fundo, tá, a importância dele para o produtor rural.
Uma parte dessa MP, nós estamos mexendo na CPR, que é a cédula do produtor rural, que é um título que o produtor rural emite e com isso ele consegue levantar financiamento ou garantir operações, né? A gente vai permitir, de maneira inédita e de acordo com um antigo anseio do setor, que a CPR seja emitida com a cláusula de variação cambial. Eu vou simplificar aqui e falar CPR em dólar. Essa CPR em dólar, ela poderá ser usada ou para levantar dinheiro lá fora diretamente, o que não é tão comum, não deve ser tão comum, mas ela pode ser usada, por exemplo, por uma cooperativa ou por uma distribuidora de insumos, para lastrear outros títulos que essas empresas ou esses atores emitem, que são a CRA e a CDCA. Então, o setor conhece isso como a famosa CRA em dólar. Para fazer a CRA em dólar, eu preciso ter a CPR em dólar, porque a CPR é o título que ele lastreia. Então, isso é uma grande coisa que a gente está anunciando agora, que a gente espera, claro que não vai rodar rapidamente no começo, mas a gente espera que isso aí alavanque muito recurso para o setor. Então, uma coisa, estou mexendo na CPR em dólar e na CRA. A outra coisa que a gente está fazendo aí é o fundo de aval fraterno. É um sistema criado de um fundo solidário que um credor organiza grupos de devedores e esses devedores se fazem aval cruzado entre si, e a expectativa nossa é que com isso eles tenham acesso mais facilitado às linhas de crédito disponíveis para renegociação de dívidas. Hoje, para dar um exemplo, não é só essa, hein? Mas para dar um exemplo, o BNDES tem uma linha de 5 bilhões disponíveis para renegociação de dívidas. Essa linha está tendo um desempenho muito baixo. Um dos motivos é que não tem garantia para ser oferecida. Então, esse fundo de aval fraterno é uma expectativa nossa que ajude essa linha a rodar. Outra coisa importante, que é o famoso pega uma operação e tem que oferecer, às vezes, a fazenda inteira como garantia. A fazenda vale 5, 10 vezes aquela operação. Então, a nossa expectativa, a nossa intenção é de poder fracionar o patrimônio dele para oferecer como garantias e, com isso, ele ter mais acesso a financiamentos. Nenhuma instituição financeira quer tomar a fazenda do sujeito. É ruim também para o banco. Mas a instituição financeira quer ter garantias. O produtor podendo fracionar, a gente espera que ele vai poder oferecer garantias.
Tá ótimo. Agradecemos novamente a presença aqui do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio Marques, que explicou aqui no MapaCast um pouco mais sobre o Plano Safra. Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.